A banda larga móvel deu um salto mais fantástico ainda, né? Nós saímos de 13,9 para 128 milhões de conexões, né? Ainda não conseguimos chegar em todos os municípios com banda larga móvel, né? Mas isso vai ocorrer ao longo dos próximos anos. Lá em 2010, nós nem tínhamos a banda larga no 4G, já temos 4,1 milhões de cidadãos que dispõem de banda larga, uma velocidade ainda mais alta, com uma cobertura de quase 40% da população brasileira, né? Os dados da TV por assinatura, ali eu acabei não atualizando, porque eu não consegui os dados mais atuais. Nesse momento, o mercado de TV a cabo, ele foi aberto, né? Então, nós temos uma miríade muito grande de operadores de TV a cabo, né? E esse dado também não é relevante para o tema específico aqui, que é mais a banda larga, né? Então, com isso, eu encerro a minha apresentação e agradeço a sua atenção.
Obrigado, senhor Laerte. Então, seguiremos com o representante do Tribunal de Contas da União, o senhor Paulo Cisnando Rodrigues de Araújo. Com a palavra, o senhor Paulo Cisnando.
Bom dia a todos. Excelentíssimo senhor senador Zé Perrella, presidente da comissão. Excelentíssimo senhor relator, Aníbal Diniz. Excelentíssimos senhores parlamentares aqui presentes, colegas de mesa, público presente na audiência, o público que nos acompanha pela TV Senado. Inicialmente, gostaria de agradecer a oportunidade do TCU, Tribunal de Contas da União, estar participando dessa audiência tão importante para o desenvolvimento da banda larga no Brasil. E nossa ideia é expor aqui um trabalho que fizemos na atuação do TCU em relação ao Plano Nacional de Banda Larga. Então, inicialmente, só para destacar que o TCU possui uma área especializada em regulação e desestatização na CFIM de energia, que cuida da área de energia elétrica e comunicações, incluindo a parte de telecomunicações, Anatel, Telebrás e Ministério das Comunicações e dos Correios. Então, a terceira diretoria, da qual eu sou titular, que cuida dessa área de banda larga e telecomunicações. Então, esse trabalho que eu venho apresentar aqui foi feito no âmbito das contas de governo de 2011, o relatório e parecer prévio que é encaminhado ao Congresso Nacional, relatado pelo ministro Zé Múcio, que buscava, na época, verificar a sustentabilidade do crescimento da infraestrutura no Brasil. E entre elas, entre essas infraestruturas, estava a questão da banda larga. Então, qual foi a motivação desse trabalho? Nos setores de infraestrutura, é muito importante ter um planejamento de médio e longo prazo, porque a falta desse planejamento pode ser um entrave para o crescimento nacional. Há uma clara relação direta também entre os investimentos em infraestrutura e o desenvolvimento econômico do país, um aumento do PIB do país. E, como é conhecimento dos senhores, a pesquisa do Banco Mundial, várias pesquisas de outros órgãos também, revelam que um aumento de penetração da banda larga traz um aumento direto. Aí vários órgãos trazem diferentes percentuais. No caso dessa pesquisa do Banco Mundial, 1,38% do crescimento do PIB per capita, com um crescimento de 10% da penetração da banda larga. E a falta de uma estrutura de banda larga em um país, ele é o motivo, é o contrário, é o motivo inibidor de investimentos e diminui a produtividade do país. Qual foi o foco da análise do TCU em relação à banda larga nesse trabalho? Primeiro foi identificar se havia um planejamento setorial de médio e longo prazo. Também foi verificar se havia entraves para a implementação das ações previstas nesse planejamento e qual o tratamento dado pelo governo e a oportunidade de melhorias nessas ações. Em relação ao planejamento, verificou-se que a edição do Plano Nacional de Banda Larga, o PNBL, incluindo aí o documento Brasil Conectado, já foi citado em apresentações anteriores, representou um passo importante para o planejamento da banda larga no Brasil. Foi o primeiro documento, né, em relação à banda larga no Brasil. No entanto, verificou-se, em conversa com diversos atores do setor, nesse trabalho, que faltavam nesse documento, no plano de banda larga, algumas definições importantes, como questão de metas mais detalhadas, alguns indicadores mais precisos, e fixação de prazos responsáveis por cada uma das ações previstas naquele documento, e principalmente um planejamento de horizonte temporal maior, porque as ações do PNBL e do Brasil Conectado tinham um horizonte está terminando esse ano, previsto de 2014. Só para citar como exemplo alguns planos de outros setores, como na energia elétrica, existem planos decenais que prevê o planejamento em 10 anos ou mais. Outra constatação que tivemos foi que algumas implementações não estavam previstas no documento base do PNBL. Como foi citado aqui, a Telebrás atualmente está desenvolvendo o satélite brasileiro e atuando no cabo submarino Brasil-Europa, e não está previsto naquele documento inicial. Né? Também foi verificado que o CGPID, que é a instância de coordenação multissetorial, também citada, ela estava inoperante desde 2010. A partir do decreto de reestruturação do Ministério das Comunicações de 2011, as atribuições foram passadas para o Ministério das Comunicações, Departamento de Banda Larga, Secretaria de Comunicações. E verificamos também que, nas questões de monitoramento, havia algumas dificuldades na identificação de responsáveis, metas e prazos para as ações elencadas ali no documento Brasil Conectado. E, em geral, diferente de outros setores, não existe um plano setorial do setor de telecomunicações como um todo, não somente de banda larga, mas do plano setorial do setor de telecomunicações. Alguns entraves identificados nesse trabalho foram a falta de planejamento, como já foi destacada, ela pode impactar o crescimento do setor, né, inclusive as ações de infraestrutura para banda larga. Havia também dificuldade muito grande, relatada por todos, na implementação das redes de telecomunicações, tanto para a banda larga como para as demais, devido à dificuldade de legislação, municipais, exigências e custos impostos por municípios e estados. Outra dificuldade verificada foi problema de compartilhamento de infraestrutura entre as próprias redes de serviços de telecomunicações e entre empresas prestadoras de serviços de telecomunicações e de outros serviços, como, por exemplo, energia elétrica. Então, dificuldade de negociar um preço de um poste, de alugar um dia de passagem na rodovia, isso foi identificado como um entrave também para a implementação das ações de banda larga naquele momento. Algumas ações governamentais para mitigar esses entraves verificados na época foram projetos de lei referente à implantação e compartilhamento de infraestrutura, a lei das antenas, né, que está em curso aqui na casa. Foi elaborado o plano geral de metas, aprovado o plano geral de metas de competição pela Anatel, questão de desoneração fiscal e outras citadas pelos colegas do Ministério das Comunicações e da Casa Civil anteriormente. Né. E esses entraves são críticos porque o volume de investimentos para implantar as ações de banda larga é muito grande. Então, a quantidade de equipamentos para ser instalado é muito grande, então é necessário vencer essas entraves. As oportunidades de melhorias verificadas nesse trabalho foram a reativação de uma instância coordenadora para a discussão de temas multidisciplinares do PNBL, porque alguns temas do PNBL não envolvem só o Ministério de Comunicações ou o setor de comunicações, como a questão da dificuldade de negociar um preço de um poste, envolve dois ministérios ou mais ministérios, então seria importante, a gente verificou na época, uma instância coordenadora para a discussão de temas multidisciplinares. Né? Também foi verificada a importância de atualizar o Plano Nacional de Banda Larga, incorporando uma visão e ações de médio e longo prazo, para dar um horizonte maior tanto para a sociedade como para os investidores e o próprio governo, um norte de onde deve ser seguido a banda larga no Brasil. Né? Outra oportunidade verificada de melhoria foi a divulgação anual do relatório das ações, das metas e resultados do Plano Nacional de Banda Larga, que é importante para dar transparência para a sociedade poder acompanhar como estão andando as ações do PNBL no Brasil. E até para ter noção quais recursos ela pode dispor, a sociedade pode dispor em benefício. Né? Também, além das ações já citadas, a oportunidade também de melhoria em aprimorar, acelerar as ações para a superação dos entraves identificados. Já foi citado aqui por alguns colegas também, vários projetos de lei, redução de impostos, etc. Basicamente era isso que eu tinha para colocar hoje. Obedecendo um tempo aí de 10 minutos colocado pela casa. E estamos à disposição para responder as perguntas e contribuir. O TCU contribuiu nos trabalhos da casa. Muito obrigado.
Obrigado, Paulo. Então, passamos agora a palavra para a senhora Veridiana Alimonte, representante do IDEC. Com a palavra, a senhora Veridiana.
Bom dia a todos e a todas. Gostaria de cumprimentar os companheiros de mesa, os presentes, e agradecer a oportunidade de, mais uma vez, estar aqui discutindo com as senhoras e os senhores temas tão relevantes aí para o usuário, para o cidadão brasileiro. Eu acho que não vou conseguir ser tão superavitária no tempo, mas vou fazer o meu melhor. Rapidamente, aqui, só para quem não conhece, o IDEC é uma associação civil sem fins lucrativos que tem milhares de associados e que tem diferentes formas de atuação em temas específicos, entre eles telecomunicações e internet. Fazemos desde testes até participação em fóruns como esse, campanhas e quando nada disso dá muito certo, ações judiciais coletivas. Entre os temas prioritários, como eu disse, está o acompanhamento dos serviços de telecomunicações. E tratando do tema especificamente, esse é um conceito que para nós é muito caro quando a gente trata da banda larga. Nós sempre trazemos aí muitos dados de acessos, de crescimento ou não crescimento, mas muitas vezes a gente acaba não discutindo o fundamento de todo esse debate, que é o fato de a banda larga ser o serviço de telecomunicações que nos permite acessar algo que é cada vez mais essencial, que permite ao cidadão, ao usuário, ao consumidor, o acesso à informação, à cultura, à participação democrática, o acompanhamento dessa audiência e participação nessa audiência, a manifestação pública por meio de diferentes plataformas, o acesso à produção científica. Então, é disso que se trata quando a gente fala da importância do acesso à internet. Isso já foi apresentado pelo relator especial, que agora não é mais ele, mas que era à época, em 2011, a importância do acesso à internet para a participação ativa do cidadão na construção de sociedades democráticas, e que fazia o comentário disso naquele momento, né, em relação ao que vinha acontecendo no Oriente, na África, e diz que, por isso, era importante que os países tivessem regulações que não restringissem indevidamente o acesso a conteúdos na rede e que se esforçassem, tivessem políticas para garantir o acesso à internet para os seus cidadãos. E que esse acesso servia à efetivação de diversos direitos humanos fundamentais. Mais recentemente, na reunião que nós tivemos aqui no Brasil, a NET Mundial, sobre governança global da internet, a declaração que resultou dessa reunião reconhece que a internet é um recurso global que deve ser gerido de acordo com o interesse público. E o Marco Civil, recentemente aprovado esse ano nessa casa, o ano da lei está errado ali, 2014, não 2012, estabelece que a disciplina do uso da internet no Brasil tem por objetivo a promoção do direito de acesso à internet a todos. Portanto, a legislação brasileira garante, reconhece um direito de acesso à internet a todos os brasileiros, o que tem muita relação com o conceito de universalização que agora o governo federal passa a trabalhar nessa chave, que é o entendimento, a compreensão de que quando um serviço é considerado essencial, um serviço de telecomunicações, ele tem que estar disponível a qualquer pessoa e entidade de interesse público, independentemente da localização ou da condição socioeconômica. O Marco Civil da Internet vai além e diz que o acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania. Portanto, então, tendo relação com o próprio diagnóstico do relator especial da ONU para a Liberdade de Expressão. O Marco Civil ainda estabelece que as iniciativas públicas de fomento à cultura digital e de promoção da internet como ferramenta social devem ter esses objetivos, seguir essas diretrizes. Então, também reconhece a internet como uma ferramenta social e que o Estado deve periodicamente formular e fomentar estudos, bem como fixar metas, estratégias, planos e cronogramas referentes ao uso e desenvolvimento da internet do país. A importância, então, do planejamento e da realização de políticas públicas está presente no Marco Civil da Internet, que foi aprovado esse ano. Portanto, existe aí, para garantir o acesso a esse serviço cada vez mais essencial, a centralidade das políticas públicas e da atuação do governo federal de maneira planejada. E o PNBL se encaixa, né, nesse tema aí, formulado em maio de 2010 e que os representantes do governo que me precederam já trataram bastante das metas, digamos assim. Na nossa opinião, uma das principais críticas desde o início do Programa Nacional de Banda Larga é o fato de a banda larga não ser reconhecida dentro do planejamento e da concepção do programa como um serviço essencial, apesar de de isso até já hoje ser reconhecido na legislação brasileira, na época isso não era. Isso significa que o fato de não ser reconhecido como serviço essencial faz com que o serviço de telecomunicações ligado ao acesso à internet, que é a banda larga, o serviço de comunicação multimídia, principalmente, que é a banda larga fixa, continue sendo prestado sob regime privado, contrariando a Lei Geral de Telecomunicações, que estabelece no seu artigo 65, parágrafo 1º, que nenhum serviço de telecomunicações considerado essencial pode ser prestado unicamente em regime privado, exclusivamente em regime privado, é o que acontece hoje. Por isso, agora o governo federal passa a falar em universalização, mas até há muito pouco tempo falava em massificação do serviço, então sem a noção de que é um serviço que tem que estar disponível a qualquer pessoa, independentemente da localização ou condição socioeconômica. O governo, pelo fato desse serviço ser prestado em regime privado, não tem prerrogativas, embora haja os termos de compromisso, e nós vamos entrar nesse assunto específico, não tem prerrogativas para estabelecer controle tarifário, garantir a modicidade tarifária do serviço, portanto, garantir que ele seja barato. A rede necessária à prestação desse serviço, ela é de completa propriedade das operadoras, não há aí uma gestão mais voltada ou preocupada com o interesse público da rede, obviamente, que está sob a administração das prestadoras privadas. Foram celebrados termos de compromisso, que, na nossa opinião, enfim, os termos de compromisso que estabeleceram a banda larga popular, que, na nossa opinião, tem aspectos bastante problemáticos também, pelo fato da banda larga fixa continuar sendo prestada em regime privado. Então, o governo ele tinha menos condições de exigir obrigações das operadoras e mesmo assim, eles foram feitos no contexto de renovação dos contratos de concessão da telefonia fixa. Este, sim, um serviço prestado concomitantemente em regime público e que tem metas, revisão quinquenal dessas metas, há maiores prerrogativas do poder público de estabelecer obrigações para as prestadoras que são concessionárias. Entre as críticas que nós temos aos planos de banda larga popular, que são esses planos de 1 megabit por segundo a R$ 35,00, nós ressaltamos o fato de que, mesmo nas conexões fixas, porque esses planos podiam ser tanto os móveis quanto fixos, mesmo nas conexões fixas existiam baixos limites de download, franquias de dados, que restringem a capacidade de navegação do usuário. Era permitida na banda larga fixa a venda casada com a telefonia fixa, ou seja, se a operadora de banda larga fixa quisesse condicionar o fornecimento do plano de banda larga popular fixo à contratação conjunta do plano de telefonia fixa, os R$ 35,00 se tornavam quase R$ 70,00 e ela tinha. Bom, embora o Código de Defesa do Consumidor não permita isso, o governo federal, dentro do seu termo de compromisso, permitia. Além de, enfim, essas obrigações de cobertura estarem limitadas às localidades sede dos municípios, no contexto do termo de compromisso, depois foi feito o leilão da faixa de 450 MHz e foram estabelecidas metas para a área rural. O Arthur Coimbra citou essa pesquisa que nós fizemos no final de dezembro, no final de 2011, começo de 2012, ou seja, no início da implantação dos termos de compromisso da banda larga popular. E, embora nós discordássemos dos termos de compromisso, o nosso intuito era verificar se eles estavam sendo cumpridos a contento. Realmente, nós tivemos a oportunidade de ter uma conversa com o Ministério das Comunicações sobre o tema. Eu pude apresentar em reunião com o Ministério das Comunicações os resultados dessa pesquisa e obtivemos resposta depois, tanto do Ministério das Comunicações quanto da Anatel, em relação aos resultados dessa pesquisa. Mas o que foi verificado na época era que as operadoras divulgavam muito pouco esse plano em relação aos outros planos dela, não tinham informações adequadas sobre aspectos importantes do plano, como o fato de existir franquia de dados. A venda casada, que era permitida pelo termo de compromisso, era realizada pelas operadoras de forma geral na banda larga fixa, com exceção da Oi. Fazendo enfim, está pequeno para analisar, mas essa tabela, ela tinha em vista comparar os planos de banda larga popular fixo das operadoras com os outros planos de banda larga fixa em relação ao preço e às franquias. Ele, de fato, era o mais barato em alguns casos, mas o fato da franquia de dados na época, que no primeiro período aí de implantação dos termos de compromisso era uma franquia bem baixa para um plano fixo. 300 megabytes hoje é uma franquia das mais baixas dos planos móveis e era a primeira fase de franquias nos planos fixos. Eram algo que tornava o plano de banda larga popular muito mais desinteressante, bastante precário, inclusive em relação a outros que não tinham nem franquias divulgadas, né? Recentemente, eu verifiquei aí os contratos dos termos do plano de banda larga popular. A gente está agora no último período, né, das franquias, dos termos de compromisso. E, mesmo assim, nesse último período, de forma geral, a franquia da banda larga fixa é 1 gigabyte, que é hoje uma franquia no plano móvel de um plano um pouco mais caro, digamos assim, mas a gente tem nos planos móveis já franquias mais altas que essa, nos planos de banda larga móvel, né? E se a gente olha os planos do Evelox hoje, os outros que não sejam plano de banda larga popular, fixo, a gente vê que as franquias começam de 30 gigabytes para cima nos outros planos de banda larga fixa.